Uma notícia que muito orgulha a equipe da Rádio Senado. A reportagem Os Sonhos Não Envelhecem, do jornalista Rodrigo Rezende, foi a vencedora da categoria Rádio da 8ª edição do Prêmio República de Valorização do Ministério Público. O prêmio é promovido pela Associação Nacional dos Procuradores da República, com trabalhos técnicos de Cristiane Melo. Os 5 capítulos da série contam histórias de adultos que estão sendo alfabetizados a partir de projetos do Ministério Público do Distrito Federal, da Universidade Católica de Brasília e também por iniciativas pessoais. E o nosso entrevistado de hoje é o jornalista, autor da reportagem, o Rodrigo Rezende. Primeiro, antes de conversar com o Rodrigo, nós vamos ouvir um trechinho da reportagem vencedora, Os Sonhos Não Envelhecem.
Eu cheguei aqui para aprender a ler, né, escrever, né? E o ano passado eu estudei, comecei a estudar o ano retrasado, né? Aí, ano passado eu estudei o ano quase tudo, né? E aí eu tô querendo aprender a ler e escrever, né? E eu tô achando o projeto muito bom, sabe?
Segunda-feira, 9 da manhã. Início da semana de aulas na Universidade Católica de Brasília. Nos diversos pavilhões da instituição localizada em Taguatinga, no Distrito Federal, jovens buscam a formação profissional que pode lhe dar uma oportunidade de futuro melhor. Mas em uma das salas, um grupo de 12 estudantes tem outro sonho: aprender a ler.
Tá aí um trecho da reportagem Os Sonhos Não Envelhecem e eu converso agora com o jornalista Rodrigo Rezende. Rodriguinho, bom dia. Antes de mais nada, parabéns a você, parabéns a toda a equipe por mais um prêmio de jornalismo. Eu sempre digo que todo ano a gente tem duas certezas na vida: show do Roberto Carlos no final do ano e alguma reportagem do Rodrigo Rezende vai ser premiada. Bom dia, Rodrigo.
Bom dia, Gisiel. Bom dia para Isauro. Bom dia para todos os ouvintes da Rádio Senado. Pois é, Gisiel, é um orgulho muito grande para mim, para toda a equipe da Rádio Senado, para minha colega Cristiane Melo, que fez o trabalho técnico, trabalhos técnicos dessa reportagem Os Sonhos Não Envelhecem, ser reconhecido mais uma vez num prêmio nacional, uma comunicação pública, como eu sempre gosto de dizer, mostrando que a gente faz um jornalismo com responsabilidade, com esse viés social, e levando ao Senado e buscando também no Senado temas que atingem grande parte da população. Nesse caso, né, a alfabetização de adultos. Nós temos perto aí de 10, 11 milhões de pessoas no Brasil que não sabem ler nem escrever, pessoas adultas, e essa reportagem teve a oportunidade de mostrar esse problema e de mostrar também o desafio de pessoas que não desistiram, né? Afinal, como diz o título da série, né, Os Sonhos Não Envelhecem, tem muita gente buscando por essa qualificação mínima, né? E realmente são histórias emocionantes. A gente ouviu aí um pedacinho do seu Cleomar, que eu tive a oportunidade de entrevistar durante a aula dele lá na Universidade Católica de Brasília, né? Eu estive lá, acompanhei um bom pedaço da aula. É uma força de vontade imensa, e quando você vê essa história, você entrevista as pessoas e você sabe que as pessoas estão lutando ali por uma vida melhor, pelos seus objetivos, a gente tem que fazer de tudo, Gisiel, para transferir isso para o papel ou para o áudio, para a sonora, né? E é isso que eu tento fazer, e com esse auxílio aí da Cristiane Melo também, né, na técnica, fazendo toda a plástica, enfim. A gente busca contar essas boas histórias, essas histórias que acontecem em todo o Brasil, né, nesse caso aí no Distrito Federal, levar para o nosso público um jornalismo de qualidade.
Ô Rodrigo, era exatamente sobre isso que eu queria perguntar para você. Como é que surgiu a ideia da reportagem? Qual foi o insight para que você pudesse pensar, bom, vou atrás dessa pauta, essa é uma pauta realmente que rende?
Olha, Gisiel, eu costumo falar aí na redação, né, nas nossas conversas, que todos os assuntos nacionais, todos os assuntos passam pelo Senado de alguma forma, né? Porque é claro que essa época de pandemia modificou um pouco a rotina do nosso trabalho, o trabalho do Senado Federal, como o trabalho praticamente todas as pessoas, mas o Senado tem muitas discussões, porque o Senado é uma casa com diversas comissões temáticas, com diversas comissões temporárias. Senadores apresentam projetos, né, são milhares durante um ano. Todos os projetos apresentados na Câmara dos Deputados, que são votados lá, também passam pelo Senado. E aí, lendo sobre alguns desses projetos, eu acompanho geralmente a Comissão de Educação no Senado Federal, né, faço as matérias da Comissão de Educação, houve, em vários momentos, esse tema da alfabetização, né, nessa comissão. E aí eu peguei esse viés de, tá, mas e a alfabetização de adultos, né? Conversei, né, solicitei uma entrevista com o presidente da Comissão de Educação, o senador Dário Berger, que inclusive também está na reportagem. Ele atentou para esse problema, né, de nós termos aí 10 milhões de pessoas sem alfabetização. Tem uma história também muito interessante relacionada ao Senado, que é o senador Paulo Paim, atual presidente da Comissão de Direitos Humanos, cujos pais também, né, não eram alfabetizados, né, os pais adultos não eram alfabetizados. Ele conta essa história com muita emoção, é o quinto capítulo da série. E eu falei, poxa, deve ter muita história por aí perto da gente que a gente não percebe, né? E comecei a pesquisar e achei esse projeto do Ministério Público, né, aqui do Distrito Federal, que tem teve essa iniciativa de propor os cursos para os trabalhadores do Ministério Público, para os auxiliares de serviços gerais, as pessoas que trabalham, por exemplo, na limpeza, que muitas vezes a gente não valoriza, né, Gisele? Pessoas invisíveis, a gente viu aí durante a pandemia, está vendo a importância dessas pessoas, e muitas delas não sabem ler, não sabem escrever. E aí nós temos vários depoimentos muito marcantes, por exemplo, da ZEIL, de que ela fala isso, né? Eu não sabia, por exemplo, se eu podia usar um produto de limpeza com ou sem luva, né? Porque eu não sei ler. E o perigo que isso representa, né? Quantas pessoas vão para o hospital porque não sabem ler uma instrução simples. Então, eu comecei a buscar essas histórias, são muitas, a gente acha que não, mas são muitas, se você pensar que são 10 milhões de pessoas. E como eu disse, né, são histórias tão marcantes que, depois de ouvi-las, o nosso objetivo é tentar, com a maior humanidade possível, passar isso para o nosso ouvinte.
E como é que é ir atrás dessas histórias, Rodrigo? O processo de produção seu numa reportagem dessa?
Ó, Gisele, a gente conversa aí bastante na redação, né, em tempos normais, né, em tempos sem pandemia. Converso muito com as pessoas, né, com a Isaura, por exemplo. A gente está até preparando uma reportagem daqui a pouco, né, com uma normalizada, vamos ter novas surpresas e novas reportagens. Eu sou um curioso, Gisele. Eu acho que a essência do jornalismo é, antes de tudo, a curiosidade, é a dúvida, né? É a conversa, é a entrevista, é você saber ouvir, né? Eu, quando vou fazer uma entrevista, às vezes a entrevista fica longa, né? Você vai usar ali 2, 3 minutos, um trechinho, e conversa com a pessoa 20, 30 minutos, né? Parece um processo fácil, mas é até doloroso, né? Muitos escritores famosos falam isso, que escrever é cortar palavras, né? Porque você escreve, 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 e depois define o que você acha melhor. E o processo é mais ou menos esse, né? Porque as histórias, elas só aparecem a partir do... Algumas, por sorte, né, caem realmente na sua frente, né? O jornalista, às vezes, tem essa sorte. Mas é muito da transpiração, você pesquisar, né? Hoje em dia a internet facilita demais isso, as redes sociais estão cheias de histórias aí para serem contadas. E assim foi, tanto com o Ministério Público quanto na Universidade Católica de Brasília, também na reportagem durante a série, um dos episódios eu conto a história da TT Brandolin, que é uma senhora que se alfabetizou aos 82 anos, Gisele. Quer dizer, realmente, mais uma vez confirmando o título da reportagem, né, que os sonhos não envelhecem, e você ouve ela falando, né, foi uma entrevista por telefone, é uma coisa linda de se ouvir, né? E ela fala, deixa até uma mensagem no final, convido todos a ouvir, que ela ainda quer, a partir do exemplo dela, ser essa inspiração para muita gente. Então as histórias estão aí, né? E o jornalista tem que ser, antes de tudo, um curioso, né? Tem que ser um batalhador da curiosidade e tentar vencer a sua curiosidade. Quando ele vence e a história é boa, tem que contar para todo mundo.
Histórias maravilhosas como essas que você falou, eu vou convidar o ouvinte que ainda não ouviu essa reportagem, Os Sonhos Não Envelhecem, ela está disponível lá no site da Rádio Senado, vale muito a pena. E Rodrigo, que lições a gente tira de histórias como essa? Histórias do Cleomar, histórias da Isabel, da Zeilde, histórias da Dona Terezinha, que lições a gente pode tirar disso?
Olha, Gisiel, eu tentei sintetizar o que essa reportagem pode passar para as pessoas, justamente, é muito difícil achar título para reportagem, né? A gente aí na redação, de vez em quando as pessoas estão aí construindo essas reportagens especiais, e é algo muito legal que acontece, que a gente tenta fazer meio que um bolão de títulos, né? Você já deve ter reparado, eu estou fazendo uma reportagem sobre o tema tal. Qual pode ser um título? Aí todo mundo dá uma ideia, dá um pitaco. Não, por que não faz isso? Não, esse não é bom. O que a gente chama aí de tempestade de ideias, né? Isso é muito legal, um momento de muita integração, às vezes, na redação da Rádio Senado. E no caso dessa reportagem, eu acho que o título ele sintetiza muito bem o que é a reportagem e quais as lições que ela deixa, né? Que é os sonhos não envelhecem. Parece, como eu disse já na entrevista, um sonho simples, né? Aprender a ler e escrever, parece óbvio, mas o seu Cleomar, ele fala que ele não sabe, por exemplo, pegar um ônibus direito, né? Tem medo, porque ele não sabe ler o itinerário, né? A Tetê Brandolin, às vezes, errava uma receita ou não fazia uma receita direito. Teve um caso que ela precisou andar 6 quilômetros a pé, porque ela não conseguia pegar um ônibus, né? Como eu disse, o pessoal que trabalha lá no Ministério Público tinha preocupação de usar um produto errado, né, na mão, não sabia se usava luva ou não, porque não sabia ler a instrução. Então, parece um sonho simples, né, para a gente, para quem já é letrado, né, para quem já sabe ler e escrever, mas para tantas pessoas ainda é um desafio. Mas essas pessoas resolveram encarar esse desafio, né? Não, peraí, enquanto houver vida, enquanto houver possibilidade, eu vou tentar ler e escrever, vou conseguir, né? Em muitos casos, como vários, já estão conseguindo. Então é realmente isso, os sonhos não envelhecem, eu acho que é a grande lição dessa reportagem, histórias de pessoas reais, né? O jornalismo é isso, né? A gente está contando histórias de pessoas que estão aí ao nosso lado, que passam todos os dias pela gente, e a gente tem, eu acho que até o dever, como comunicador público, né? Como uma emissora pública, de contar essas histórias e trazer, né? Mostrar que o Senado também está atento a essa discussão.
Rodrigo Rezende, parabéns mais uma vez. A Rádio Senado tem muito orgulho de ter jornalistas iguais a você que vão atrás da história, que conseguem traduzir numa reportagem anseios que são tão caros às pessoas e que muitas vezes, como você falou, passam por nós e a gente nem percebe. Parabéns a você, parabéns a Cristiane, parabéns a toda a equipe. Todos nós ficamos felizes e orgulhosos com mais esse prêmio e que venham outros e que principalmente, além dos prêmios, o que nunca envelheça em você seja essa curiosidade em trazer as histórias que a gente muitas vezes nem sabe que existiam. Parabéns, Rodrigo. Um grande abraço para você.
Ô, Gisele, muito obrigado. E antes de finalizar, eu quero aqui deixar um registro. Como eu sempre gosto de enfatizar, e já até falei aqui, nós somos comunicadores públicos, né? Estamos numa instituição pública, Senado Federal, e fazendo esse jornalismo público. E entre os finalistas da categoria rádio, né, nós tínhamos outras duas reportagens, uma da Rádio Gaúcha, do colega jornalista Eduardo Matos, e uma outra reportagem, a gente agora está chegando também em Sergipe, né, em Aracaju, a Rádio Universitária de Sergipe era uma outra finalista desse Prêmio República de Jornalismo. Então eu quero mandar também os parabéns ao pessoal da Rádio Universitária de Sergipe, da Universidade Federal de Sergipe, UFSFM. Eles fizeram uma reportagem sobre a questão do óleo nas praias do Nordeste, uma reportagem também muito importante. É aquela história, né? Quando você chega à final já é um grande prêmio, porque você é um reconhecimento mediante tantas reportagens feitas no Brasil, a sua ser selecionada para ser ali apreciada por um júri final. Então quero dar os parabéns ao pessoal da Rádio Universitária de Sergipe, pessoal de Aracaju. Continuem também, né, fazendo esse trabalho bem bacana, que o reconhecimento sempre virá. Agradeço, Gisele, a oportunidade, a você, a Isaura, a todos os ouvintes do Conexão Senado.
Um abraço grande, Rodrigo Rezende. Tudo de bom.
Um abraço.